Na nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com o antropólogo e filósofo, que é também coordenador do Núcleo de Cultura Política da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, o professor Ademir Ramos, neste dia, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no Brasil em 20 de novembro, que foi criado em 2003 e incluído no calendário escolar apenas em 2011, que se tornou um feriado nacional, quando aproximadamente 1000 cidades em todo o país e estados, também como Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, aderiram a essa data como feriado nas suas localidades. Nos estados que não há essa adesão, a responsabilidade é de cada Câmara de Vereadores que decide se haverá ou não feriado no município. Então, professor, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde. Isso é muito importante para refletir, porque é uma decisão do município que passa pela Câmara Municipal. No caso aqui, Manaus passou pela Câmara Municipal e foi avalizada pelo prefeito Serafim Correia e depois na Assembleia Legislativa do Estado, que mereceu o aval também do governador do Estado. Quer dizer, é uma decisão do próprio Estado. Se trata de uma data cívica, na verdade. Uma data cívica que nos possibilite refletir sobre a nossa história, a história do Brasil e sobre a economia política do país. E é importante destacar que esse país tem uma história de escravidão. É bom não esquecer isso. Todo o Estado brasileiro, toda a formação do Estado Nacional é fundada na economia escravocrata, na produção do café, do açúcar. Então não adianta querer fugir e se esconder da história que a história denuncia. A presença do povo negro e dos povos indígenas no Brasil é marcada pela escravidão, marcada por uma economia de dominação, de exploração do trabalho.
E essa data, assim como qualquer data comemorativa, como o senhor bem falou, para que nós reflitamos sobre esse tema. E a gente vê pelas próprias datas que só se tornou importante no cenário brasileiro recentemente, em 2003, quando foi incluída no calendário escolar, e 2011, que foi quando se tornou feriado nacional para aquelas cidades e estados que resolveram aderir. E eu queria que o senhor explicasse para a gente por que é importante a gente refletir nos dias de hoje, depois de tanto tempo, de refletir numa data como essa.
Acho que é importante que recorrer à história. Primeiro, a história do Brasil. Quer dizer, nós temos uma população migratória, compulsória de negros que vieram da África, laçados a ferro e fogo, que eram trazidos para o Brasil. E na Amazônia do Grão-Pará, a base, a partir do século XVII, passa a ser o Maranhão. Então, por isso que o Maranhão é uma marca da negritude na Amazônia colonial, o Grão-Pará. Com a economia da cana-de-açúcar no Pará, sobretudo na região do Marajó, esses negros, esses africanos, laçados, essas pessoas que eram vendidas como mercadorias, como peças, que vinham trabalhar aqui no século XVII, aí começaram a ser negociados também na região do Marajó, na plantação de cana-de-açúcar. Por isso, o Pará hoje é um dos estados que tem maior reduto em termos de território quilombolas. Nós temos Elenquer, nós temos quilombo, e Oriximiná, nós temos quilombo. No Amazonas nós temos quilombo, por incrível que pareça, porque alguns historiadores idiotas diziam que não tinham pretos, não tinham negros escravos no Amazonas. A classe dominante não queria admitir isso, mas hoje a história já denuncia. Nós temos quilombo na região de Barreirinha, temos quilombo em Nova Airão, temos quilombo em Novo Aripuanã. Sei que o Pará todinho é marcado por cidades portuguesas. Você vê Santarém, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Belém. No caso, toda uma política de portugalização da Amazônia com o Marquês de Pombal veio, se afirmou com a reforma pombalina no Pará. Mas o Amazonas, a partir do Pará, de Juruti para cá, ele não conseguiu implementar essa política de portugalização na Amazônia. Por isso nós temos hoje cidades ainda que conservam a nossa identidade tribal, a identidade indígena. Depois, a partir do início do século XX, começa o Império da Fé na Amazônia, sobretudo os salesianos capuchinhos, os franciscanos no passado, e foram implementando, demarcando o território pelo imperativo da fé. Por isso você tem cidades com nomes de santo, São Gabriel da Cachoeira e tantos outros. Mas é importante destacar essa presença que denuncia ou identidade indígena ou identidade da negritude. E hoje você tem de negros, continua a referência, Maranhão e Salvador. E Rio de Janeiro tem toponímia. Toponímia é o lugar. São os nomes que se dão relativo àquele lugar. E esses nomes foram dados ou pelos negros ou pelos índios. E depois o colonizador veio e batizou com seu nome. Todo colonizador, todo dominador que chega, ele quer ser o primeiro. Então ele muda o nome do rio, ele muda o nome da estrada. No tempo da ditadura, quando você viaja aqui, Manaus, Caracaraí, os nomes dos rios, tudo é nome de militar. Por isso, essa data de hoje, é importante que se reflita sobre a nossa história, sobre a economia e o dever que o Estado tem, a dívida que o Estado Nacional tem com o povo indígena e com o povo negro. Por que eu coloco o índio negro junto? Porque a lei de 2003, que foi no governo Lula, que é importante chamar a atenção. O Lula cometeu corrupção, cometeu abuso, cometeu tudo isso que é verdade, que está se dizendo, mas é importante reconhecer que foi através desse governo que nós conquistamos alguns direitos, direitos democráticos e direitos políticos. No caso, por exemplo, da valorização e reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e dos direitos do povo negro no Brasil. E isso é uma lei que obrigou as escolas públicas do Brasil e as escolas privadas também colocarem em seu currículo o conteúdo escolar da história da África, dos afro-brasileiros e da história indígena no Brasil. O Brasil não é igual, o Brasil é plural, é marcado por uma diversidade de povos, e essa diversidade de povos tem que ser protegida, porque é uma das características da democracia.
E por que o Zumbi dos Palmares se tornou esse ícone para essa data?
Ah, foi muito importante, porque o Zumbi no século XVII é a primeira rebelião, a primeira revolução que se faz contra a monarquia e contra o poder imperial no Brasil. E o Zumbi, então, se levanta num tom de rebeldia e se afirma politicamente contra eles. E aí a Serra da Barriga hoje, onde se dá, e Alagoas, todas as festividades, se dá lá e se concentra lá. Agora, no século XVIII também, nós temos na Amazônia uma grande rebelião indígena aqui no Rio Negro. A questão da Juricaba. A Juricaba não é lenda, não. A Juricaba é fato mesmo. É rebeldia, é revolução, é luta contra a dominação e contra o processo de colonização. É nesse processo de luta que se afirma o direito. Direito do negro, direito dos índios e o direito do cidadão brasileiro, de ser brasileiro, como livre, como sujeito, operante e soberano da nossa liberdade.
O presidente eleito, trazendo para a realidade hoje, né, para a atualidade, a lei, como a gente já falou, ela é também recente. E o presidente eleito agora, Jair Bolsonaro, é o defensor da meritocracia. Ele não é favorável à cota racial, por exemplo, para as universidades. O Brasil, na sua visão hoje, está pronto socialmente para viver uma meritocracia e sem essas cotas estabelecidas?
Eu acho que ninguém discorda do mérito. Nós queremos mérito. Mas o problema é que eu acabei de fazer uma exposição de motivo que o Brasil não é esse igual. O Brasil não é um povo igual. Nós temos uma diversidade muito grande. Nós temos negros, nós temos índios, nós temos europeus, nós temos asiáticos, nós temos colonos italianos, alemães, nós temos diversidade, muita diversidade. Então, nós somos a favor da meritocracia, mas é importante estabelecer uma política plural que contemple essa dívida que o Estado tem com o povo negro e com os povos indígenas. A cota não é um privilégio para negro e para índio, nem para pobre. Desde a década de 40, que a USP, a Universidade de São Paulo, abriga no seu corpo de discentes, de alunos, alunos negros, porque lá foi o berço da antropologia brasileira, com Lévi-Strauss e tudo. Então lá tem uma base também de contemplar a questão da negritude dos negros em São Paulo. Então, como é possível tratar um país igual se ele tem estruturas sociais, econômicas desiguais? Sobretudo destacando aqui os negros, que são os excluídos, e os índios, e estão nesse conjunto de relações a pobreza e a miséria.
Professor, o presidente eleito também defende que é preciso acabar com o que ele considera de vitimismo, e aí ele inclui as mulheres, os nordestinos e também os negros. Segundo Jair Bolsonaro, políticas afirmativas reforçam o preconceito, como é no caso das cotas, né, na visão dele. Qual é a sua visão sobre isso?
Eu acho, não acredito que isso incentiva cada vez mais a intolerância, sabe? uma prática vindo de um presidente eleito falando tal besteira de tamanha magnitude, isso favorece mais ainda o preconceito, a discriminação e o crime. Então, eu pessoalmente, e a academia também, as universidades, têm que ter um processo mais efetivo nessa luta, porque não podemos aceitar um argumento autoritário desse. Vitimismo, não. Mata-se a mulher, é preciso estabelecer uma estrutura de proteção à mulher, ao direito da mulher. É importante se estabelecer uma estrutura de proteção e salvaguarda dos negros, que mata-se jovens negros nesse Brasil, e na Amazônia, jovens indígenas nesse Brasil, o narcotráfico operando nesse processo todo, aliciando jovens negros e índios na Amazônia.
Estamos conversando com o professor, antropólogo e filósofo, que é coordenador do Núcleo de Cultura Política da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Ademir Ramos. O senhor citou agora há pouco sobre essa questão de matar mulher, matar jovens, matar o índio, né, matar os negros. Conforme o último Atlas da Violência, a taxa de homicídios de mulheres negras foi de 71% superior à de mulheres não negras aqui no Brasil. Esse é o mesmo percentual de pretos e pardos assassinados no Brasil. Por que isso acontece se 44% da população brasileira é branca, 46% é parda e 8% apenas é preta?
Porque a desigualdade é perversa nesse país. Quem detém a riqueza são, sobretudo, os brancos. Porque eles eram os colonizadores, eles que mandavam desse país. Então, os negros e os índios eram mão de obras, eram escravos. Eram peças que eram comercializadas em mercados, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Maranhão, etc. Então há uma perversa desigualdade social nesse país, que se avança cada vez mais. E toda uma política estruturante que já tivemos no passado. Nós tivemos aqui uma política de branqueamento nesse país. E aí, eu não estou aqui falando de achismo, não. Estou falando da história do Brasil, eu estou falando da cultura brasileira. Eu estou falando do significado que o Brasil tem para todos nós brasileiros. E a cultura negra está na nossa mesa, está no acarajé, está no quibe, está em tudo, assim como
a feijoada.
A feijoada. Tem coisa mais célebre, a feijoada, que para quem não sabe, a feijoada, ela foi uma reinvenção dos negros da sobra da Casa Grande. Aquilo lá, pé de porco, orelha de porco, tudo que era jogado da Casa Grande, a negritude juntava aquilo, levava lá para a sua senzala, e lá fazia o seu batuque, e fazia o seu feijão, e fazia o seu tempero. E depois isso foi apropriado pela economia alimentar brasileira, e hoje é um símbolo de identidade do Brasil lá fora. A mesma coisa a capoeira, esse símbolo de luta e de resistência, e virou como se fosse uma peça de apresentação, de teatro, etc.
E, professor, para a gente finalizar essa entrevista, por que que hoje ainda é tão difícil a gente conseguir ver pessoas pretas, negras de maneira geral, no alto escalão do poder, seja em empresas ou na política? Já na arte e no esporte, os negros conseguem esse destaque. A gente tem hoje o maior jogador de todos os tempos de futebol, é um negro, o Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Há alguma explicação para isso ainda?
Claro que há, é um processo de exclusão social. Por exemplo, você tem algum general negro nesse país? Temos poetas, nós temos Gregório de Matos, nós temos Castro Alves. Quer dizer, são pessoas que foram se ascendendo socialmente e se afirmaram no campo da literatura, no campo das artes, mas não tiveram acesso à política, porque a política é excludente, sobretudo no campo da monarquia e da república, devido às oligarquias regionais, a chamada oligarquia do café com leite, que era o café em São Paulo e o leite em Minas Gerais. E nesse conjunto dessas relações, o negro entrava pela porta do fundo. Então é importante pensar que hoje, com as bolsas, com essa política de cotas, é a tentativa de realinhar esta política e se fazer justiça, dando acesso a esses jovens, a essas jovens, ao processo de formação. Não é nem um privilégio, isso é um direito, é um reconhecimento da história do Brasil em relação à luta desses povos que sofreram e que amam tanto esse país. E viva a negritude!